social, peço esqueça. Previdência social. Como sabem, esta ideia surgiu no nosso encontro internacional de parlamentares que tivemos aqui. Esse encontro deu origem a uma comunicação da senhora deputada Isabel Jorge, que, tendo descoberto, de certa forma, na altura, para nós, algo de importante relativamente ao programa STOP, decidiu fazer uma comunicação sobre esta matéria. Investigou e fez uma comunicação com os parlamentares aqui, parlamentares europeus, que estiveram connosco na área da segurança rodoviária. Esta subcomissão de segurança rodoviária é uma subcomissão da Comissão de Obras Públicas e Acordos de Comunicações. Funciona de uma forma menos apertada do ponto de vista protocolar, mas funciona bem. Uma comissão que sempre preocupado bastante com estas questões todas. E como descobrimos o seu programa, a senhora Diretora-Geral, decidimos desafiá-la a vir falar connosco. O nosso primeiro passo hoje será agradecer-lhe a sua imediata disponibilidade, que o fez, de estar connosco. Marcámos o dia e cá estamos então para ouvir sobre este programa. Os seus deputados sabem com certeza que 25% do total das condenações do nosso país nesta área decorre da condução de veículo em estado de embriaguez, ou perto disso. Portanto, significa que o anterior Instituto de Organização Social e hoje Direção-Geral de Organização Social decidiu criar um espaço para a reabilitação destes comportamentos e destes condutores. E embora o fez, vamos ouvir como é que está a funcionar o programa. Se calhar vamos fazer algumas perguntas impertinentes. Os deputados têm esta característica, o que é bom, felizmente que assim é. E, portanto, a doutora vai, se fizer o favor, fazer uma primeira comunicaçãozinha. Agradecemos-lhe e depois vamos fazer pergunta. Muito obrigado. A palavra para si, doutora, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, boa tarde. Meu nome é Leonor Furtado, sou diretora-geral da Organização Social e é com muito gosto que vimos aqui apresentar o programa STOP, Responsabilidade e Segurança, que é, por enquanto, o único programa com o nome de programa que a Direção-Geral da Organização Social tem. Provavelmente, fazer um pequeno enquadramento, a Direção-Geral da Organização Social resultou da reforma administrativa, do PRAS, é um serviço reestruturado, antes designava-se Instituto de Organização Social, portanto foi dos poucos institutos públicos que, por via da reforma, reverteram como órgão da Administração Direta do Estado e, portanto, chama-se agora Direção-Geral da Organização Social. No que interessa e que é importante referir é que a missão da Direção-Geral da Organização Social continua a ser exatamente a mesma, aquela que teve por origem a criação do Instituto de Reinserção Social, continua a ser a mesma missão para a Direção-Geral, que é um serviço técnico e que tem por missão principal definir e executar políticas de prevenção criminal e de reinserção social de jovens e adultos, promovendo a execução de medidas tutelares educativas e penas e medidas alternativas à prisão. Essencialmente é isto. Embora depois isto tudo descascado venha a dar muita coisa. Só para ter uma ideia, o serviço tem 1.275 funcionários neste momento, também em consequência da reforma, perdeu uma parte daquilo que era a sua atividade, que era a área tutelar civil. Mesmo assim, não obstante isso, o serviço ganhou e tem vindo a recuperar aquilo que é a sua atividade principal, que é a intervenção na área penal, seja ela de adultos, seja ela de crianças e jovens. Nesta medida, é um serviço que está espalhado pelo país todo, incluindo as ilhas, gere neste momento 6 centros educativos, e tem em perspectiva a abertura de mais 3 centros educativos, um em Santa Clara, em Vila do Conde, outro nos Açores e outro na Madeira. Essencialmente é este o serviço, tem 7 direções de serviço, sendo que 4 são instrumentais, 3 são operativas. E, portanto, para além dos outros serviços de apoio, como os serviços jurídicos ou o gabinete informático. Basicamente é isto o serviço. A nossa intervenção na área penal inclui adultos foram condenados em penas alternativas. Para ter uma ideia, nós temos 14 mil medidas alternativas à prisão em execução na comunidade. Somos nós que fazemos o acompanhamento dessas 14 mil medidas. Não significa 14 mil pessoas, mas significa qualquer coisa como 12 mil, mais ou menos, porque às vezes há pessoas que têm mais do que uma medida. Tem, como disse, 6 centros educativos neste momento, onde estão 157 jovens internados em cumprimento de medida tutelar educativa de internamento. Para além destas duas grandes áreas, ainda intervém numa outra grande área, que é o acompanhamento e execução de penas com fiscalização eletrónica e, portanto, vulgarmente designada vigilância eletrónica, o que também representa neste momento uma fatia grande do nosso serviço, se tivermos em consideração que temos cerca de 509 arguídos e condenados com fiscalização eletrónica, o que significa pelo menos uma média prisão nacional. Feito isto, poderei dizer que ainda temos uma intervenção na área da liberdade condicional, ou seja, fazemos o acompanhamento da liberdade condicional quando qualquer condenado é posto em liberdade nessa situação. A lei impõe neste momento que esse acompanhamento seja feito não só na fase de libertação propriamente dita, mas também numa fase um pouco anterior, quando se está a preparar essa liberdade. Portanto, o serviço também intervém aí, em conjunto e em articulação com a Direção-Geral dos Serviços Profissionais, onde faz a sua intervenção. O programa STOP é, como disse, o primeiro e único programa do Serviço de Reinserção Social. Por excelência, os serviços de reinserção social devem trabalhar com base em programas. Ainda não é esse o nosso estádio, para lá queremos caminhar. São objetivos que temos bem definidos, pelo menos desde que entrámos para este serviço. Portanto, desde 2006 temos como objetivos a criação de programas. Estão em curso pelo menos 3 programas assim concebidos. Sendo certo que aquilo que se chama programa é um conjunto de ações dirigido a uma população específica que já foi alvo de uma medida ou de uma sanção penal, seja ela uma medida tutelar educativa, seja ela uma pena de prisão ou alternativa. Portanto, o programa tem como alvo população específica. No caso do programa STOP, que foi o primeiro programa pensado, o alvo são os condutores em estado de embriaguez ou sob a influência do álcool, como quiserem. Este é o grande objetivo deste programa, que assenta naquilo que também foram definidos como valores da Direção-Geral de Reinserção Social, ou seja, no valor da reinserção social. Portanto, se não acreditarmos que efetivamente é possível recuperar alguém que cometeu um crime, nós não estamos aqui a fazer nada, não é? O objetivo é exatamente que ele não volte a cometer esse crime. Temos uma preocupação muito grande com o resultado no domínio da prevenção do comportamento como delinquente, é uma das nossas tarefas. Portanto, os programas têm ações dirigidas à prevenção do comportamento delinquente. Queremos e devemos criar condições para o incremento de sanções não privativas de liberdade. Já começa a ser muito vulgar referir-se e repetir-se, mas nunca é demais dizê-lo, que as prisões não recuperam ninguém. Isto é mesmo uma verdade. E, por isso, a aposta dos serviços de reinserção, mesmo os internacionais, sobretudo os internacionais, tem sido exatamente a aposta nas medidas alternativas à prisão. Esta aposta na aplicação de medidas alternativas fez com que o Serviço de Reinserção Social português seja, neste momento, ao nível da Europa, o serviço com maior número de medidas alternativas aplicadas na comunidade. O que nos enche de orgulho, mas também nos dá muito trabalho, tendo em consideração alguns aspectos relacionados com os recursos humanos e materiais que temos. Por fim, temos uma estratégia muito definida de intervenção no sistema prisional e que visa exatamente o reforço das condições da reinserção social em liberdade, que tem como objetivo, como digo, a prevenção da reincidência. O programa STOP nasceu de uma necessidade sentida em 2001-2002, pelo Serviço de Reinserção Social, na altura ainda Instituto, e que se prendeu com a constatação de que, efetivamente, como o Sr. Presidente acabou de referir, 25%, e continua a ser atual esta percentagem, dos comportamentos criminais julgados em Portugal estão relacionados, direta ou indiretamente, com a condução sob a influência do álcool. E que nos diz também que há uma ineficácia das reações penais previstas, como sejam aquelas que têm sido aplicadas pelos tribunais com grande incidência, como a multa, normalmente é esta a primeira pena a aplicar, mas também outras medidas menos conhecidas, como a suspensão da pena, com a obrigação de qualquer coisa, ou com a inibição de conduzir por um determinado período de tempo. Isto, e perante a ineficácia destas reações penais, o então Instituto de Reinserção Social começou a averiguar, é sempre assim, começa-se por averiguar, porque já não se inventa nada, está tudo inventado, e a investigar, chegando à conclusão que em países anglo-saxónicos, sobretudo, e na França, existia um sistema que conduzia à recuperação e prevenção dos comportamentos associados à condução sob a influência do álcool. Esses programas, e em particular com base na metodologia utilizada nos países anglo-saxónicos, que é, no fundo, What Works with Offenders, que é uma metodologia muito aplicada nesses países, no fundo, questionar-se o que é que funciona nos serviços de probation, como é que estamos a recuperar efetivamente as pessoas que cometeram crimes, e, portanto, chegou-se à conclusão de que era através da estruturação de ações dirigidas a essas populações em particular que se procuraria encontrar a solução. Com base nisto, e reunindo estas três grandes razões, portanto, taxa elevada de condenados, dados estatísticos que nos permitem dizer exatamente que há um número elevado de condenados por crimes relacionados com a condução sob a influência do álcool e a existência de experiências internacionais comprovadas e com sucesso determinaram o Instituto a iniciar um programa que começou numa pequena unidade, mais propriamente na área das Caldas da Rainha, na equipa de reinserção social das Caldas da Rainha, e depois foi-se estendendo a todo o território. Constatação e este programa tem como objetivo principal sensibilizar as pessoas que são alvo do programa, os condenados por condução sob a influência do álcool, a modificar as suas práticas relacionadas quer com a condução, quer o seu próprio comportamento em face do consumo aditivo que é o consumo do álcool. E por isso, este tipo de programa, o que visa verdadeiramente, é relativamente ao crime de condução de veículo em estado de embriaguez previsto no artigo 292 do Código Penal, ou que sejam portadores de carta de condução e que sejam que sofram uma sanção nessa matéria, procura-se que se modifique o seu comportamento na estrada, por um lado, e que modifique a sua propensão ao consumo do álcool. O programa foi assim estruturado em três, quatro grandes fases. Tem como objetivo também que durante o programa o indivíduo aprenda, no fundo, a que existem alternativas à condução quando ele está sob a influência do álcool e por isso o grande objetivo é prevenir que quem já foi condenado uma vez por este crime não o volte a praticar. A metodologia do programa está assente, como disse, em quatro fases indissociáveis, que se baseia numa intervenção de cariz cognitivo-comportamental, daí a necessidade da intervenção dos serviços de reinserção, privilegia a ressocialização dos infratores em detrimento da simples punição, ou seja, um indivíduo que cometa, que seja apanhado a conduzir sob a influência do álcool, não só comete uma infração e por via disso sofre uma sanção, como também coloca em perigo a vida dos outros e a dele próprio. E portanto, pretende-se que neste programa se ganhe a consciência de que, efetivamente, conduzir sob o estado de embriaguez tem consequências sociais graves e que, portanto, o indivíduo deve ter consciência de que não o pode fazer e que, ao fazê-lo, viola não só uma regra penal, como também viola uma regra social e de vida em comunidade. É constituído, portanto, como dizia, por quatro fases indissociáveis. A primeira fase, não irei dizer primeira, segunda ou terceira, porque as fases são todas complementares e, ao mesmo tempo, interagem. Bem, numa fase que passa pela frequência de um curso que é conduzido por outras entidades, esqueci-me de referir que este programa obriga o Serviço de Reinserção Social a interagir com outras entidades, porque, como é evidente, e do mundo da reinserção social nunca estamos sós, temos sempre que girar como uma placa que vai tocando as várias faces da comunidade e, portanto, o Serviço de Reinserção Social tem que interagir com, no caso do programa STOP, com duas entidades fundamentais, a Prevenção Rodoviária Portuguesa e o Ministério da Saúde. Ou seja, existem aqui duas grandes entidades, que neste caso e atualmente é a PRP, a Prevenção Rodoviária Portuguesa, e do outro lado o IDT, o Instituto de Droga e de Toxicodependência, porque é este instituto que atualmente congrega as valências do álcool. E, portanto, e tem inclusive e está a desenvolver o Plano Nacional do Álcool, e é por isso que nós interagimos diretamente com eles. Ainda há uma outra entidade com quem interagimos muito, que é a atual Associação Nacional da Autoridade Nacional, peço desculpa, da Segurança Rodoviária, e que era a antiga Direção-Geral de Aviação, até porque precisamos de repensar algumas metodologias na aplicação prática do programa. Mas, como ia dizendo, o programa tem estas fases de indissociáveis que começam exatamente pela obrigação de frequência de um curso dirigido à condução segura, dado pela PRP, de um curso sobre comportamento criminal e estratégias pessoais de prevenção de reincidência, que é conduzido pela Direção-Geral dos Serviços de Reinserção Social e que tem em vista fazer com que o indivíduo respeite os bens jurídicos protegidos pelas normas violadas e portanto, verifique que há outras alternativas comportamentais. Tem uma outra fase ainda, que consiste numa obrigatoriedade de consulta de alcoologia para despiste de problemas relacionados com o consumo ou a necessidade mesmo de tratamento médico e portanto, integrar-se num programa de tratamento do alcoolismo. E ainda tem uma outra fase, que é a fase das entrevistas com os técnicos dos serviços de organização social, que se distribuem durante o período em que se aplica ao programa, e que tem duas vertentes, no fundo, uma vertente de acompanhamento da execução do próprio programa, portanto, verificar se o indivíduo efetivamente está a frequentar o curso, está a ter resultados, se reconverte o seu comportamento criminal, e tem a outra vertente, que é o acompanhamento da execução da medida propriamente dita, aquela que foi aplicada pelo tribunal. Toda esta intervenção tem por base aquilo que normalmente se designa por necessidades criminógenas, ou seja, são os fatores de risco que estão associados ao comportamento e que, portanto, podem ser alterados pela repetição dos atos criminais. Só para dar um exemplo, um indivíduo que é sucessivamente condenado por conduzir sob a influência do álcool, mas que não sofre com isso qualquer outro problema, que não seja o ir ao tribunal e ser condenado e pagar a multa e voltar a conduzir, não há aqui, efetivamente, reconversão do comportamento, e há um fator de risco associado, que é o de desvalorizar a sua própria conduta e a sua própria sensibilidade perante o risco que também põe os outros indivíduos com quem interage. Não sei se terá muito interesse, mas assim muito rapidamente, só porque são já questões muito técnicas, mas o que poderão verificar é que, consoante os fatores criminosos, assim estão pensados também as ações dirigidas às necessidades criminosas. Por exemplo, déficit de competência quanto às práticas compatíveis com uma condução segura, aqui está pensado e concebido o curso de condução segura com a prevenção rodoviária portuguesa. A fragilização dos vínculos de pertença comunitária, ou seja, a falta de representação de que a sua conduta pode pôr em perigo a vida de outra pessoa ou a sua própria vida, então temos o curso de comportamento criminal e estratégias de prevenção de reincidência, que é ministrado pelos serviços de prevenção social. A diminuição do respeito pelos bens jurídicos potencialmente visados com uma condução segura e o consumo excessivo, regular ou a dependência de bebidas alcoólicas por parte do agente obrigam a que o programa tenha ações de sujeição e obrigatoriedade de consulta de alcoologia para a avaliação da necessidade de tratamento. E, finalmente, como disse, a fase de acompanhamento através de entrevistas regulares e periódicas pelo Serviço de Prevenção. Este programa, que, como disse, se iniciou em 2002, tem sido permanentemente avaliado. Aliás, é uma das características dos programas, é exatamente a avaliação. E a avaliação não é só uma avaliação interna por quem aplica o programa, essa é implícita, mas é sobretudo a avaliação externa. Portanto, todos os programas normalmente têm uma componente de avaliação que, no caso deste programa STOP, é feito por pessoas que estão ligadas ao Centro de Estudos Judiciários, à Universidade, Faculdade de Psicologia e ao próprio serviço. No fundo, o que eu quero dizer é que o programa é avaliado e acompanhado por pessoas externas à instituição, porque é isso que dá depois a credibilidade, não só a credibilidade científica por via da universidade, como também a credibilidade de independência e autonomia na execução do mesmo. Esqueci-me de dizer que também entram na avaliação magistrados, quer do Ministério Público, quer judiciais. Até porque o programa, digamos que é um produto do Serviço de Reinserção Social, que é vendido, entre aspas, aos tribunais como medida de alternativa à prisão e como uma forma de poder complementar a pena ou a medida a aplicar ao indivíduo condenado. O que é que este programa nos tem proporcionado? O programa, para além de de ter contributos para o próprio indivíduo é, na nossa perspectiva, potenciador de alguns instrumentos jurídicos que estão à disposição da magistratura, nos tribunais, e que, por vezes, nem sempre são, muitas vezes, aproveitados. Assim, a suspensão provisória do processo, que é uma medida aplicada pelo Ministério Público, e que pode potenciar a aplicação deste programa. O Ministério Público pode suspender o inquérito, ou seja, não deduzir a acusação, e impor uma injunção que poderia, por exemplo, no caso daqueles indivíduos que não chegam a julgamento, porque o Ministério Público entendeu, naquele caso em particular, não levá-lo a julgamento, mas suspender o inquérito na condição de o indivíduo que foi apanhado a conduzir, vamos supor, com 1,25 gramas de alcoolemia, a frequentar este programa. Por exemplo, seria uma forma de evitar alguns estrangulamentos do sistema judiciário com a remessa de imensos inquéritos por este motivo. Por outro lado, a avaliação que foi feita numa primeira fase entre 2002 e 2003 permitiu concluir que, efetivamente, a sua aplicação nos indivíduos a quem o mesmo se dirigiu conduziu a uma diminuição do comportamento de risco. Ou seja, efetivamente, quem frequentou o programa deixou de ter tanto à vontade na condução sob a influência do álcool. E isto já é um indicador bom do êxito do programa. No entanto, permite-nos verificar que, e se tivermos em consideração o número de condenados, permite-nos também perceber que, efetivamente, ainda o programa não é suficientemente conhecido, e aí é trabalho do Serviço de Reinserção Social, junto dos tribunais, que são aqueles a quem se dirige em primeira linha a nossa ação, exige da nossa parte um esforço muito grande de intervenção e de marketing institucional, no sentido de significar aos tribunais de que devemos aplicar o programa mais vezes. Até porque o programa fomenta na perspectiva do infrator, porque o programa na avaliação tem inquéritos que são dirigidos aos indivíduos condenados, permite a aquisição e o treino de competências pessoais e sociais que sustentam estes comportamentos alternativos ao crime. Por exemplo, deixar de beber às refeições, porque na avaliação que foi feita agora, a segunda, já com um outro significado e com um outro peso, foi possível verificar isso. Por exemplo, a maior parte dos indivíduos condenados bebe à refeição. E, portanto, é no período da refeição em que a ingestão do álcool é mais potenciadora do comportamento de risco. O programa da avaliação que nós fizemos permite-nos chegar a umas conclusões que eu posso dar depois os dados, se assim entenderem, mas que gostaria de salientar. Nós suspendemos, eu quando cheguei à Direção-Geral, até porque estávamos numa fase de reestruturação, uma fase de modificação interna da própria instituição, suspendi a execução do programa, que aliás já estava suspensa na prática, por ter existido algumas dificuldades na prática do curso dado com a prevenção rodoviária portuguesa. Também houve uma certa agitação na altura com a modificação da DGV, da ex-DGV, da PRP. Portanto, houve uma paragem no tempo, além de que surgiram problemas associados aos custos. E, portanto, em 2006, quando cheguei aos serviços de prevenção social, determinei a suspensão do programa temporária para que se pudesse fazer uma avaliação de fundo. Essa avaliação foi feita, o que nos permite dizer basicamente o seguinte: efetivamente o programa funciona, tem têm potencialidades para prevenir a condução no estado de embriaguez, precisamos ainda de fazer alguns investimentos e alguns ajustamentos. Esses ajustamentos estão a ser feitos, estão em fase final, que é de reformulação do programa. Houve necessidade de reunir com os nossos parceiros, ou seja, com a PRP, com a Agência Nacional de Segurança Rodoviária, a Autoridade Nacional, e com o IDT, até porque a própria área da saúde mudou muito nesta matéria, e por isso chegarmos à conclusão de que teríamos que ajustar quer o curso da condução segura, quer o próprio curso dado nas instalações da reinserção social e quer o próprio acompanhamento. Neste momento, podemos dizer que o programa foi aplicado entre 2004 e 2007 a 1030 indivíduos, o que é manifestamente muito pouco, tendo em consideração que só em 2005 nós tivemos perto de 70 mil condenados por condução no estado de embriaguez. 1030 indivíduos dá cerca de 250 indivíduos por ano, nestes 3 anos, 2004 a 2007. Portanto, esta primeira conclusão leva-nos a tirar outras ilações e se prendem com o seguinte. Efetivamente, os tribunais têm aplicado o programa nos casos de reincidência, o que significa que olham para o programa mais como uma punição do que como um programa de reconversão do comportamento criminal. Por outro lado, os tribunais dão e privilegiam a aplicação da multa ou da suspensão da pena com a condição de não conduzir num período determinado, que varia entre os 6 meses e os 2 anos, e não representam as necessidades de mudança do comportamento aditivo, do comportamento associado. Por outro lado, as próprias consultas de alcoologia têm sido um fator também de alguma preocupação, na medida em que não se encontra a consulta tão rapidamente quanto se deve conseguir para este efeito. É evidente que se um tribunal determina que um indivíduo seja condenado a uma pena suspensa com a obrigação de frequentar o programa, e o programa tem a duração de 1 ano, é evidente que rapidamente tem que se encontrar forma de marcar a consulta de alcoologia para que seja imediatamente diagnosticado se se trata de um problema, enfim, que ainda é reversível, ou se trata de um problema médico que já exige um tratamento e, portanto, a frequência de um programa de recuperação do consumo do álcool. E isso porquê? Porque o Serviço de Reinserção Social, no acompanhamento que faz, tem que periodicamente informar o tribunal sobre a execução da medida. Ora bem, não pode, ao fim de 6 meses, e o programa demora 1 ano, ainda não ter a consulta marcada. Este é um constrangimento que foi encontrado e que estamos a tentar resolvê-lo juntamente com o IDT, para que, uma vez que o IDT agora congrega todos os centros de alcoologia, ou ex-centros de alcoologia, e tendo em consideração que está a programar e a conceber o Plano Nacional do Álcool, que possa aí, no fundo, em articulação connosco, abrir um canal direto de que sempre que um tribunal determinar a aplicação deste programa, haja prioridade e marcação num curto espaço de tempo para a consulta. Por outro lado, isto fez com que a DGRS participasse e passasse a participar no grupo de trabalho da sinistralidade rodoviária do IDT, tendo em vista exatamente a concepção do Plano Nacional do Álcool. Por outro lado, da parte do serviço, também foi sentida e tem sido sentido isso, a necessidade da avaliação da reincidência com vista a apurar a eficácia do programa. Ou seja, isto resulta dos inquéritos dos próprios indivíduos a quem foi aplicado o programa, No fundo, o que o Serviço de Reinserção Social terá que verificar mais é se, efetivamente, perante a gravidade da conduta, perante o risco que está associado, e considerando a capacidade física e psicológica daquele indivíduo, se, efetivamente, o programa exerce efeito sobre o seu comportamento, se, efetivamente, o indivíduo tem ou exerce autocontrolo sobre a sua propensão para o consumo do álcool ou se começou a conduzir de forma segura. Isto significa um acompanhamento mais próximo por parte dos técnicos da reinserção social e uma monitorização mais próxima também do próprio programa. Este programa é a última grande conclusão da nossa avaliação. Tem sido aplicado em casos de indivíduos com antecedentes criminais, o que pode significar que está a ser aplicado como medida alternativa à prisão, sim, mas também pode significar outra coisa, é que a eficácia do programa pode ser posta em causa na medida em que é maior o risco da reincidência nestes indivíduos. Portanto, da nossa perspectiva, o programa deveria começar a ser aplicado mais preventivamente, ou seja, à primeira condenação, eventualmente, se o arguido for sujeito ao programa, nós podemos, mais tarde, garantir que, efetivamente, há uma prevenção do comportamento criminal nesta matéria. Basicamente, é isto. Estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, doutora. Senhor deputado, a doutora Leonor Furtado está aqui como diretora-geral. No entanto, nós sabemos que ela é muito mais do que isso. Portanto, também podemos usar o direito que ela nos dá de fazer perguntas, colocando-lhe algumas questões que têm a ver com o programa, mas têm a ver também com ela. Ela é perita no Conselho da Europa, magistrada do Ministério Público, é auditora do Centro de Estudos Judiciários e é especialista em Direito de Menores. Portanto, temos aqui, para além da diretora-geral do nosso programa e da Direção-Geral da Reinserção Social, temos aqui uma especialista nessa matéria. E, portanto, podemos aproveitar para lhe colocar algumas questões difíceis. E esse é o nosso papel.
É, exatamente.
Esse é o nosso papel. Senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Pela sua, pelo seu contributo. Em meu nome do Partido Socialista, queria agradecer a sua vinda e a sua disponibilidade para vir até esta casa falar daquele programa que eu, por acaso, descobri na televisão e que me levou até junto de si antes da realização do colóquio. Efetivamente, há uma questão que nós debatemos e que tem um papel relevante nesta problemática toda e que tem que ver com o facto de as pessoas não se consciencializarem que beber, conduzir sob efeito de álcool, que é crime. O primeiro problema começa logo aí, não é? As pessoas entendem que isso é uma questão social, de sociabilização, de convívio, e não entendem que a condução sob efeito de álcool é um crime e que é uma conduta que deve ser, como sendo ilícita, tem que ser punida. Penso que essa falta de consciencialização é a questão mais premente que se põe a quem trabalha com estes problemas. Porque tudo serve para desculpar. Ou foi o copo que não se estava à espera de beber e se bebeu à última da hora, ou foi o brinde que se fez quando já se estava para sair. Portanto, há sempre uma autodesculpabilização da conduta muito grande. E depois há o apoio social que também é dado a quem pratica o ato, não é? Não há uma reprovação por parte da sociedade que leva a mudanças de comportamento. A sociedade aceita como boa esse nosso hábito, sobretudo das pessoas que vivem como nós, na zona do Mediterrâneo, que com bom vinho e com hábitos alimentares às vezes não muito corretos. Eu, por exemplo, embora não seja natural de lá, mas vivo no Minho há 30 e muitos anos, onde durante muito tempo as crianças, para terem força, se lhes dava sopas de vinho, porque isso realmente vinha aumentar a vitalidade e dava força às crianças. E é normal eles beberem vinho ainda enquanto jovens exitos de escola e adolescentes. Penso que é um que já está a cair mais em desuso, mas eu fui para lá há 30 e tal anos, achava uma situação que me punha muitos problemas, porque não entendia como é que era possível que os miúdos bebessem desde uma idade tão, tão terra. Isto para chegar onde? Para chegar ao facto de, efetivamente, sobretudo esta problemática tem muito que ver com a mudança de comportamentos. E o vosso programa, efetivamente, é isso que pretende. Não é aplicar um castigo, mas levar as pessoas a mudar comportamentos. Na altura, quando conversámos, eu fiquei um pouco triste, desmotivada, pelo facto de não haver, por parte dos tribunais que aplicam esta medida, depois uma resposta para o vosso organismo de haver ou não reincidências dos arguídos na prática deste crime. Portanto, com os serviços informáticos, penso que era fácil o juiz que aplicou esta medida ir acompanhando, ou o juiz ou os serviços irem acompanhando, se depois o arguido volta a reincidir ou não. Portanto, vocês, a avaliação que têm do programa é feita pelos próprios e não uma avaliação feita pelos próprios tribunais.
Primeiro, não é da experiência e da avaliação que nós fizemos, não é verdade que as pessoas não tenham consciência de que beber e conduzir sob a influência do álcool seja crime. Aliás, essa realidade é bem percepcionada por estes indivíduos. Qualquer um destes indivíduos que foi sujeito ao programa tem consciência absoluta de que conduzir sob a influência do álcool é um crime. Portanto, não é verdade. A consciência não é assim tão ténue. Agora, há efetivamente hábitos culturais que influenciam esse comportamento. E, portanto, esses hábitos culturais fazem com que a pessoa relativize o comportamento. Por outro lado, a questão da reincidência é um problema de dados estatísticos. Nós, efetivamente, Serviço de Reinserção Social, somos um serviço da Justiça, muitas vezes o nome engana porque tem a palavra social no fim, mas nós somos um serviço da Justiça e, como serviço da Justiça, nós só trabalhamos depois de um tribunal ter aplicado uma medida ou uma pena. E isso significa que o serviço tem que ter potencialidade para saber se um indivíduo já entrou ou saiu do seu sistema. Para além de que as estatísticas criminais também devem refletir isso. Mas isso é um mal comum em Portugal. Nós não temos dados estatísticos fiáveis, sobretudo nas áreas da justiça. Estamos a trabalhar muito seriamente nisso. O Ministério da Justiça tem vindo a desenvolver um grande trabalho nessa matéria e nós, em particular, no Serviço de Reinserção Social, iniciamos esse trabalho, até porque precisamos de ter indicadores não só de gestão, como também de atividade. E, portanto, se nós soubermos, por exemplo, no âmbito deste programa, quantos indivíduos já frequentaram este programa ou voltaram a frequentá-lo, melhor. Se nós pudermos aceder à informação estatística, dizendo que aquele indivíduo, quando vem, porque ele vem com um historial, a dizer ele já sofreu 2, 3, 4, 5 condenações, e isso o tribunal tem, e nós também temos. Às vezes temos uma dificuldade na percepção do conceito da reincidência. Por exemplo, aquilo que para nós é reincidência é que o indivíduo volta a entrar no sistema. Para efeitos jurídicos não é isto que é a reincidência. E, portanto, há que definir, em função destes elementos, há que definir a meta-informação para depois sabermos do que é que estamos a falar. Não é problema só nosso. Eu acabei de chegar de um um seminário internacional onde efetivamente o grande drama é exatamente a recolha da informação, o tratamento dessa informação e o estabelecimento da meta-informação necessária para poder trabalhar os dados. Portanto, é isso que nós também estamos a tentar fazer.
Havia uma outra, este esclarecimento foi importante porque eu já quando falei com a senhora fiquei efetivamente com a ideia de que depois de se mandar o arguido para o programa, pronto, ele passava a estar por ele e não havia um... Em relação aos tribunais, não estou a falar em relação ao vosso serviço, estou a falar em relação à medida imposta pelo senhor juiz.
Desculpa, é um erro de compreensão, porque assim, nós temos que executar a medida e acompanhá-la, porque no final da medida e durante a medida vamos fazendo relatórios para o tribunal. Porque nós temos esse serviço, portanto, o serviço de acompanhamento, o indivíduo não fica por conta dele.
Não era nessa fase. Não, era depois de acabar a medida, depois de ter frequentado o feito ano do programa.
Sim.
A partir daí é que eu digo que ele fica por conta dele.
Isso é normal. Ele cumpriu a sua medida, readquiriu a plenitude dos seus direitos e, portanto, isso é assim mesmo.
Claro, mas eventualmente, e era aqui que eu penso que falha, eventualmente, se o indivíduo voltasse a ser apanhado nas malhas da justiça por condução sob efeito de álcool, provavelmente quando voltasse ao senhor juiz para ser novamente julgado, ele teria lá no relatório que o determinado indivíduo fez o vosso programa. E tem. E depois o vosso serviço volta a ter notícias do indivíduo se ele for condenado por um crime semelhante? Não é reincidência, porque reincidência é outro crime qualquer. Eu estou a falar neste caso concreto.
Eu podia talvez ter explicado um bocadinho mais o que é este serviço. Realmente o nosso serviço é totalmente desconhecido. É que o nosso serviço tem quatro grandes áreas de intervenção. A primeira grande área é a assessoria aos tribunais, a assessoria técnica aos tribunais. Portanto, todo e qualquer indivíduo que entre para um tribunal com um determinado processo, ou na fase pré-sentencial ou na fase pós-sentencial, nós temos sempre intervenção. Na fase pré-sentencial, porque prestamos informação ao tribunal para a aplicação de qualquer medida de coação, ou ao Ministério Público para a suspensão provisória do processo. Na fase pós-sentencial, na fase da sentença, porque prestamos ao tribunal a assessoria técnica para a aplicação da pena. E na fase pós-sentencial, porque acompanhamos a execução da pena. Portanto, o serviço intervém sempre, dando sempre conhecimento ao tribunal de quem é aquele indivíduo. Podemos discutir a outra fase, que é saber se realmente essa informação tem sido, que é o trabalho que também temos estado a fazer. Mas, por lei e obrigatoriamente, o serviço faz esta intervenção.
Se tem sido, faltou a palavra, útil.
Se tem sido perfeito. É assim, nós estamos a ajustar esta própria assessoria técnica. Muita desta assessoria técnica, por razões várias do serviço em 25 anos de atividade, e por razões várias, a parte da área penal foi decaindo um bocadinho, porque a parte do tutelar civil, sendo uma fatia menor, era a que representava a maior intervenção do serviço. Estamos a falar da área da regulação do exercício do poder paternal e dos divórcios com crianças, o que significava uma fatia muito grande, um investimento muito grande do serviço. E os técnicos, naturalmente, respondiam, em primeiro lugar, para essa área. A área penal agora ganhou de novo, que é, efetivamente, a essencialidade do serviço é a área penal, e agora houve um recentramento da atividade na área penal, e numa primeira fase pensávamos que íamos ficar aliviados porque o cível saiu e, portanto, vamos ter aqui espaço. A verdade é que também previa o trabalho dos técnicos e de um trabalho que fomos fazendo junto dos tribunais, portanto, recuperando o interesse dos tribunais por esta assessoria. O que acontece é que os tribunais agora cada vez mais nos pedem informação e nós temos que assessorar o tribunal nisso. Portanto, a primeira grande atuação do serviço é a assessoria técnica ao tribunal, que consiste exatamente em relatar ao tribunal quem é o indivíduo, como é que ele pode executar essa medida ou não, se tem capacidade ou não para ficar em liberdade ou ir preso, e depois a fase da aplicação da pena, se deve ser aplicada uma pena alternativa ou uma pena de prisão ou uma pena de multa, e depois na fase de execução, quando se trata da medida. Portanto, o serviço faz sempre o relatório. Portanto, o tribunal está permanentemente informado de quem é aquele indivíduo.
Não tinha ficado com essa percepção quando falei com a colega que me acompanhou. Portanto, já estou esclarecida. Outra questão que eu, na altura, também me causou alguma surpresa, se calhar nem assim tanta, foi dos dados que me foram dados, e a senhora perdoou-me se estou errada, que os tribunais que mais aplicam este tipo de medida são os tribunais que não se chama assim tecnicamente, mas pronto, por uma questão do português talvez seja mais fácil perceber, nos mais urbanos, digamos assim, os juízes mais sensíveis para a aplicação deste tipo de... Eu lembro-me que o Tribunal de Cascais, salvo erro nas estatísticas que eu tinha, era o tribunal que mais tinha aplicado esta medida. Penso que não estou errado, se a minha memória não me falha. Depois eu vi um estudo pelo país inteiro, e realmente as capitais de distrito, portanto, digamos que os tribunais onde... Não quero falar em questão de esclarecimento, mas digamos mais urbanos aplicam mais facilmente esta medida do que os tribunais mais rurais, ou não será exatamente assim?
Eu penso que essa questão prende-se mais com o facto de que também é nos perímetros urbanos e nas grandes cidades onde se verifica o maior número de infrações. Lisboa, por exemplo, sexta-feira à noite, é uma cidade em que se plantar ali na Avenida 24 de Julho, facilmente se consegue apanhar tanto os arguidos de condução sob a influência do álcool como em todo o Alentejo. Portanto, é exatamente porque se verifica maior número de infrações registadas e autuadas nas zonas urbanas. Não é por mais nada, é exatamente isso. Cascais, por exemplo, basta pensar no marginal, para se pensar que durante toda a noite, sábado, domingo e quinta-feira à noite, são dias de grandes autuações dessa matéria, não é? Ou agora até a própria A5, não é? Porque os jovens e as pessoas circulam na noite, sobretudo, e esse é um dado curioso. A maior parte dos infratores, nós apuramos agora nesta avaliação, é muito curioso olhar para estes dados e verificar que, por exemplo, a maior parte, 60% dos infratores que foram condenados, são, por exemplo, indivíduos entre os 39 e os 49 anos, com baixa de 49. 30 a 49, peço desculpa. São pessoas com baixa escolaridade. Portanto, há toda uma caracterização deste tipo de população que nos deveria fazer também olhar, e foi isso que fez com que na avaliação se pensasse um bocadinho melhor como reconverter o próprio curso do comportamento criminal para estes indivíduos.
Uma outra questão que eu gostava que a doutora fizesse favor de partilhar connosco, prende-se com o facto do pagamento dos 220 euros à Prevenção Rodoviária Portuguesa, se esse pagamento não é dissuasor de alguns traços sociais poderem utilizar este programa.
Possa pagar, se o puder fazer, o curso que tem que frequentar. Aqui tem que pagar sempre. Portanto, o que eu queria significar é que se ele não puder pagar, se se ele não puder pagar, não é por isso que deixa de fazer o programa. Porque está previsto no próprio programa que os serviços de reinserção social assumam essa componente. O pior que acontece é que, como e isso tem acontecido algumas vezes, é que é o próprio tribunal que determina que não pague o curso. Ora, o que é que acontece? O outro parceiro, se não tiver, e se o serviço de reinserção social não tiver dinheiro para pagar, o que vai acontecer a seguir é que o curso não pode ser dado, porque nós não podemos obrigar uma entidade parceira a subsidiar, digamos assim, a própria ação. De qualquer das formas, este valor, e isso é um dos fatores que tem estado a ser discutido, porque resulta também da própria avaliação, como resolver esse problema. Aliás, o custo, nós numa estimativa que fizemos para perceber, porque essa foi uma das primeiras preocupações, foi saber quanto é que custa um indivíduo por técnico e anualmente, e nós muito lá está também com a falta às vezes de representação, só agora é que foi sentida a necessidade de começarmos a perceber quanto tempo se gasta neste programa, quanto tempo de trabalho o técnico de reinserção social debita para este programa, que custos é que ele tem, e pudemos estabelecer que custa, em média, anualmente, cerca de 650 euros por indivíduo. Não é um custo muito elevado, mas como tudo, incluindo tudo. O curso, o custo médio do funcionário, o tempo, as horas que são empregadas. Cada técnico nosso, nós neste momento pagamos aos técnicos que trabalham neste curso, porque este curso tem que ser dado por técnicos do Serviço de Serviço Social, horas extraordinárias. Porque durante a semana o técnico não tem disponibilidade para o curso. Por outro lado, as pessoas também trabalham, portanto, mas é um custo obrigar as pessoas a virem ao sábado para frequentar um programa desta natureza. E, portanto, o curso tem que ser propiciado ao sábado, o que significa que o serviço tem que pagar horas extraordinárias. Portanto, há custos aqui associados ao programa que têm que ser ponderados e que são um custo também da própria reinserção, não é?
Colocar, se o Sr. Presidente me permite, e terminava. Doutora, com certeza que já pensou sobre esta questão e isso também podíamos trocar algumas impressões sobre isto. Estender a aplicação de um programa semelhante, com certeza com diferenças, mas não é algumas coisas semelhantes, à condução sobre o efeito de substâncias psicotrópicas, se já está pensada alguma coisa ou se ainda estamos numa fase embrionária, tanto mais que a lei começou a ser aplicada há pouco tempo e com algumas complexidades.
A nossa prioridade neste momento é o programa STOP, a reformulação do programa STOP, que está terminada. Aliás, eu até vinha com o dossiê e vinha com a informação que data de 3 de dezembro. Eu saí do país no dia 4, por isso aqui ainda não está despachada. Mas que é o relatório sobre o progresso destes trabalhos desenvolvidos nesta matéria. E, portanto, a nossa prioridade neste momento é este programa, porque este programa ainda não está suficientemente firmado em termos de podermos dizer que começou a rolar em velocidade cruzeiro. Ainda não. Nós precisamos agora, com os ajustamentos que estamos a fazer e com alguma eficácia que queremos dar, não só ao marketing que queremos fazer junto dos tribunais, para que os tribunais adiram com maior facilidade à aplicação do programa, mas também à necessidade de firmar internamente alguma forma de executar o programa. Esta prioridade é agora essencial. Depois temos a aposta, que são os programas que estamos previstos como objetivos até 2010, que é a construção, porque os programas são muito caros. Estes programas são muito caros. Temos a construção do programa da violência doméstica para os agressores da violência doméstica, portanto é uma prioridade que ficará construída em princípio até ao final deste ano, de 2009, peço desculpa, e temos ainda como prioridade um programa para os agressores sexuais jovens, porque é um problema que tem-se vindo a sentir e portanto, estamos a fazer a aposta nesse sentido. Há ainda um programa que a Direção-Geral está a apostar, que é o programa de prevenção da violência escolar, da violência no espaço escolar. E, portanto, são quatro programas muito pesados, que significam um investimento muito grande, e por isso a questão da toxicodependência ainda não foi aqui equacionada, porque primeiro temos que construir estes, na nossa perspectiva, como são considerados prioritários.
Bem, muito obrigado. Deputado Bruno Dias, a sua vez.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também estas informações e cumprimento mais uma vez a doutora Leonor Furtado. Há aqui algumas perguntas que eu já não vou fazer porque em boa hora foram já colocadas e esclarecidas. Eu tive que sair por um instante, não sei se alguma questão que eu agora coloco possa já ter surgido, mas eu queria começar justamente por perguntas muito básicas, mesmo típicas de quem não conhece o programa, que é o meu caso, e a doutora disse há pouco, de facto, que este programa não é conhecido, eu falo por mim não é, e acabei por não compreender inteiramente da informação que foi prestada. Eu julgo que, de acordo com a informação que nos deu ainda agora, que entre 2004 e 2007 este programa abarcou 1030 pessoas. Eu até tinha ficado com a sensação que estas 1030 pessoas eram as do estudo, dentro de um número mais amplo que tinha sido abrangido pelo programa. Mas 1030 pessoas entre 2004 e 2007. O estudo foi sobre toda a gente que esteve. Eu queria perguntar hoje, neste momento, se há uma ideia de quantas pessoas estão envolvidas.
A frequentar o programa, 549 pessoas.
549 pessoas.
Isso significou para nós uma agradável surpresa.
Um acréscimo.
E que resultou, como lhe digo, da intervenção que a Direção-Geral tem estado a fazer junto dos tribunais nesta matéria. Ou seja, na matéria da divulgação do serviço. Isto traduziu-se designadamente no lançamento de um questionário às magistraturas, junto dos tribunais, para percebermos até que ponto a nossa atividade era efetivamente percepcionada pelos tribunais, aproveitada pelos tribunais e considerada útil. A aplicação desse questionário decorreu no primeiro semestre de 2008 e, para a nossa surpresa e surpresa do avaliador externo, nós tivemos 86% de respostas dos tribunais, o que significa efetivamente um êxito muito grande e que nos permitiu trabalhar muita informação. Por outro lado, permitiu também que os tribunais ficassem satisfeitos com a presença do técnico. Esse questionário, que internamente foi muito discutido, porque as pessoas, quando se propõe uma coisa nova, a primeira resposta é não, e então dizia que se mandava-se por correio. Eu exigi que os técnicos fossem entregar o questionário em mão e que o fossem recolher em mão.
Agora,
isso fez com que o tribunal conversasse com os técnicos e, portanto, começasse a conhecer o técnico. E daí a resposta.
Doutora, estes dois cursos, pelo menos estes dois que foram aqui apresentados na informação, um sobre estratégias de prevenção de reincidência e o outro sobre a condução segura, fiquei com a sensação que o primeiro é ministrado por profissionais da própria Direção-Geral, técnicos da própria Direção-Geral, e este outro da condução segura é que é ministrado por pessoas ligadas à prevenção rodoviária, não é? E, portanto, destas X pessoas, neste caso são 549, todas elas estão, previsivelmente, pergunto eu, a frequentar um ou outro curso?
Não é um ou outro, eles são obrigados a frequentar ambos.
Ambos, muito bem. Aquilo que eu queria perguntar é se, do ponto de vista, cruzando aqui duas questões que me parecem importantes, e uma não substitui a outra, que é, por um lado, a capacidade própria da Direção-Geral e dos Serviços em garantir essa oferta formativa, digamos assim, e, por outro lado, questão relacionada com esta, mas que não deveria até ser decorrente desta, que é a questão do pagamento. Ou seja, podemos dizer, penso que será legítimo concluirmos, que em boa medida os 220 euros que o cidadão tem que pagar pelo curso da prevenção rodoviária resulta exatamente do facto incontornável dos serviços não terem, de facto, essa oferta formativa integrada na própria casa e recorrer-se ao parceiro. E, portanto, independentemente da questão incontornável que existe hoje, dos meios que existem na Direção-Geral, e parece-me quase um milagre que 1.275 pessoas façam o quadro de função que tem hoje a Direção-Geral de Reinserção Social, que é, de facto, uma coisa ciclópica, o trabalho que está aqui adstrito à DGRS, com tudo o que envolve, de facto, estas medidas de acompanhamento e fiscalização no quadro penal e na aplicação da própria lei penal. Independentemente dessa questão, olhando para o perfil daquilo que seria, não direi ideal, mas lógico, numa perspectiva de resposta formativa, acompanhamento e fiscalização, a minha opinião, também vamos partilhando aqui estas impressões entre nós, é que uma coisa, tal como a outra, teria, na minha opinião, sentido que pudesse ser oferecida pelo Estado e não encaminhada pelo Estado para as pessoas terem que pagar, criando-se depois aqui situações até complicadas, como citou, que eu não conhecia, do Tribunal decidir que o senhor vai fazer aquele programa e não paga o curso conforme está previsto no programa, etc. Eu acabei por não compreender muito bem relativamente ao âmbito de aplicação deste programa. Parece-me que foi aqui inicialmente uma experiência muito feliz do núcleo de extensão das Caldas da Rainha, do então IRS, foi-se alargando, passou para cada vez mais comarcas, tendo sido em 2002 alargado a mais de 77. A minha pergunta é se hoje é todo o continente e ilhas onde
foi alargado a 77 comarcas ainda em 2002.
Em 2002, e portanto, neste momento, o âmbito de abrangência deste programa e a sua aplicação é em todo o território nacional, não é?
Exato.
E isso é importante.
Incluindo as ilhas.
Incluindo ilhas, tal como, aliás, nos quadros da antiga ex-IRS e com aquilo que os próprios centros educativos, também a experiência que existe nessa matéria. Aquilo que me parece aquilo que me parece importante nesta altura percebermos é esta articulação com as consultas de odontologia, que eu gostava de perceber relativamente ao encaminhamento em concreto. Deu-nos aqui um retrato muito impressivo e que é muito importante para termos a noção de onde é que estão, de facto, os problemas e podermos trabalhar com vista a resolvê-los. E já sabíamos que havia sítios, existem meses de espera para se fazer uma consulta no centro, nomeadamente até nos centros regionais, onde o problema é lá concentrado, muitas vezes. E fala-se também já há bastante tempo na perspectiva da articulação do SNS, ao nível dos centros de saúde, etc. Quase com muita sorte encontramos um centro de saúde que tenha lá, portanto, um médico com essa especialidade que possa intervir nessa consulta. Neste momento, é possível, eu pedi-lhe o favor de nos fazer um retrato breve sobre o panorama que existe hoje, neste momento, no país. Partimos do princípio que não é tudo igual. O que se passa em Coimbra, o que se passa no Porto, não é a mesma coisa. Haverá seguramente pessoas, quer dizer, as pessoas que vêm de Cascais, onde é o maior número de processos, a coisa está bom de ver, encaminha-se para Lisboa, fica mais ou menos claro. Mas há aqui, de facto, um conjunto de comarcas, lá está, de regiões do interior do país, onde, tal como nas outras situações que é preciso recorrer à consulta de odontologia, também aqui se faz muito. Se faz sentir com muita força a distância relativamente à oferta deste serviço, etc. E, portanto, pedi-lhe o favor de nos dar aqui alguma avaliação, alguma opinião mais aprofundada sobre este momento em que a articulação com a oncologia se faz. Eu não vou perguntar sobre a questão dos subpacientes, porque já foi respondida à pergunta. E perguntava só, para terminar, sobre a articulação deste programa, seja no âmbito interno da DGRS, seja no âmbito da articulação com os outros parceiros. Quero-me parecer a mim que este programa resulta de um esforço acrescido da Direção-Geral e dos seus profissionais.
Tudo é rede social.
Eu não estou muito otimista, devo dizer assim, quer dizer, estou otimista quanto ao que isto demonstra da força de vontade e do empenho dos profissionais, mas não estou otimista quanto ao que isto demonstra da estratégia do Estado numa resposta que depende de horas extra, por exemplo, e de profissionais que depois das 3 mil milhões de coisas que não são simples nem são fáceis durante a semana, lá vêm ao sábado dar um bocadinho mais daquilo que têm, das suas forças, para cumprir estes cursos, para desempenhar estas tarefas, e, nomeadamente, com uma situação que saberá melhor do que eu, e não lhe vou perguntar sobre isso, mas que rebenta pelas costuras no que diz respeito às outras questões essenciais das funções da Direção-Geral. Isto é um problema. Outro problema é a articulação com os parceiros. Eu queria só perguntar se tem uma perspectiva de quando se possa prever esteja concluído este processo de reformulação do programa, tendo em conta que há matérias importantes que estão a ser equacionadas, que são objeto da reflexão, seja da Direção-Geral, seja das entidades com quem se relacionam e trabalham, e, portanto, em que perspectiva se poderia colocar esta previsão do processo de reformulação do programa. E fico com a ideia que seria quase impossível que um técnico, um profissional da Direção-Geral estivesse exclusivo ou essencialmente dedicado a este programa, com tantos milhares de coisas, mas gostaria de perguntar a todo o caso para confirmar em termos da afetação de recursos para a concretização desta tarefa. Já agora, parece-me que para além dos tribunais, que são aqui evidentemente a entidade central e essencial, que é indispensável que conheçam este programa e que o possam ter em conta nas suas decisões, sim ou não, alguma perspectiva que pudesse ajudar no que diz respeito à articulação, por exemplo, com órgãos advogados, depois na atuação e na defesa dos seus constituintes, na barra do tribunal também pudessem colocar essa questão no âmbito do trabalho na barra no decorrer dos processos. Muito obrigado.
Obrigada, senhor. Bom, começando talvez pela última pergunta, relacionada com a perspectiva de reformulação do termo dos trabalhos, nós estabelecemos como meta, o facto de estarmos a reformular o programa não significa que não continuemos a aplicá-lo. Portanto, ele continua em execução e tem estado a ser aplicado. Aliás, a prova disso são estes 500 e tais arguidos que só este ano já temos. Ou seja, só durante o ano de 2008 já temos mais de metade do que os arguidos e condenados sobre os quais foi aplicado o programa entre 2004 e 2007. O que significa, como disse e bem, que realmente o corpo técnico dos serviços de reinserção social tem estado a funcionar. Eu gostaria de referenciar que a Direção-Geral de Reinserção Social tem um corpo técnico de grande qualidade e, por isso, talvez, o serviço prestado é muito apreciado pelos tribunais. E isso dá-nos a garantia de que, efetivamente, a intervenção técnica é boa, quer para os tribunais, quer para os próprios indivíduos sobre quem recai essa intervenção técnica. Só para que se tenha ideia, a Direção-Geral da Reinserção Social tem cerca de 300 psicólogos. Portanto, é uma capacidade técnica muito elevada para a intervenção. Do ponto de vista de recursos humanos, como lhe digo, numa primeira fase de análise de reestruturação do serviço, a equação recursos humanos desenvolvimento de atividades foi estabelecida com base naquilo que tínhamos em 2005. E o resultado foi que essa análise conduziu à estruturação do serviço, de forma a que cada equipa tivesse um X número de técnicos, um coordenador, para aquela taxa de esforço de trabalho que era necessário. Nós somos provavelmente dos poucos serviços públicos que temos uma taxa de esforço de trabalho medida. Ou seja, temos um caseload medido que obriga cada técnico a produzir um determinado tipo de esforço de trabalho. E isto também nos permite medir como é que esse trabalho está a ser feito. O que aconteceu, e aqui foi, nós prevíamos um crescimento, mas não um crescimento tão acentuado, o que aconteceu é que tivemos um crescimento exponencial do nosso trabalho, que fez com que aquela dimensão de equipa que foi pensada, neste momento, sobretudo em algumas regiões, como Lisboa, Porto e o Algarve, esteja um pouco subdimensionada, fator este que está a colocar o trabalho um bocadinho em crise, porque as pessoas, é um trabalho como ele próprio se pode verificar, trabalhar o comportamento humano não é propriamente o mesmo que trabalhar qualquer material, não é? Portanto, é um trabalho desgastante, frustrante, cansativo, repetitivo, e que faz com que o técnico, ele próprio, muitas vezes, se sinta desanimado perante o sucesso, porque trabalhar o comportamento humano implica níveis muito elevados de insucesso, não é? Posto isto, significa, e muito claramente, que a Direção-Geral, neste momento, debate-se com um problema de recrutamento de recursos humanos que se mostra de todo absolutamente necessário, em particular para a região de Coimbra, de Lisboa e do Porto, sem qualquer dúvida. É um assunto que a tutela tem estado atenta, por causa do esforço de trabalho que foi feito, e é com muito orgulho que eu digo, porque a Direção-Geral, o trabalho não é meu, é trabalho de toda uma equipa que está, nós aumentámos a produtividade em 30%. Eu costumo dizer que se nós fôssemos uma empresa, distribuiríamos lucros agora em dezembro bastante elevados. Não somos uma empresa, somos um serviço público, temos efetivamente uma obrigação de democracia e de Estado de Direito, que é prestar este serviço, e fazê-lo com muito esforço. Não quer dizer que seja fácil, não é. Muitas vezes os técnicos refilam, zangam-se, ameaçam, pois naturalmente, mas a verdade é que perante o desafio respondem. E a prova está aí, 30% de produtividade. O que significa que, quando diz que eles têm que dar algumas horas para trabalhar ao sábado, fazem-no com gosto, também são compensados por isso, como é evidente, isso tem um custo para o Estado, as horas extraordinárias. E, portanto, a resposta é esta. Também não vejo como se possa fazer o curso fora dessas horas, por uma razão muito simples. Se queremos obter, e todo o programa exige consentimento, acordo do arguido e do condenado, repare, uma pessoa que trabalha não está muito disponível para deixar de trabalhar, nem o seu empregador também o estará, para poder ir frequentar o curso. Portanto, isto também tem que representar, até do ponto de vista do treino de competências pessoais, é importante, representa um sacrifício para ele, que o sábado, em vez de ir para a pesca, ou em vez de ir para a caça, ou em vez de dormir, vai frequentar o curso e, portanto, está a cumprir o seu dever de cidadania. Portanto, é esta a perspectiva que eu tenho e que todo o serviço também que está implicado no programa tem. Quanto à articulação, eu já teria referenciado relativamente à articulação, quer com a PRT, quer com o IDT, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, quer com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, das reuniões que houve e que decorreram entre setembro e dezembro, o que está em cima da mesa é a disponibilidade da prevenção rodoviária portuguesa para aceitar condenados ou arguídos que não tenham capacidade económica para custear o programa. Da parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que desconhecia um pouco o próprio programa, há toda a disponibilidade, inclusive numa lógica de prevenção, de começar a dar a conhecer aos tribunais, porque muitas vezes não temos noção disso, mas muitos dos indivíduos que são, que cometem o crime da condição sob o estado sob a influência do álcool, têm uma série de sanções prévias, porque a taxa de alcoolemia que permite ser crime é 1,2, o que significa que até 1,2 já sofreu outras sanções, que são as contraordenações. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer com a Autoridade Nacional, no sentido de, sempre que um indivíduo destes for detido e apresentado a tribunal para julgamento por crime, vá o registro individual do condutor, onde já está registada as outras infrações. Porquê? Porque isto pode dar um indício ao tribunal de que este indivíduo tem um comportamento de risco de condução sob a influência do álcool e, portanto, a atenção do tribunal também para que, provavelmente, mesmo que seja a primeira vez que ele esteja a ser julgado por conduzir sob a influência do álcool, possa-lhe ser aplicado o programa. Portanto, isto é uma forma preventiva de atuar e para a qual o programa tem potencialidade de reconversão do comportamento criminal. Relativamente aos tribunais, ordem de advogados. Relativamente aos tribunais, eu não estou muito preocupada porque, como lhe disse, o trabalho que nós durante o ano de 2008 fizemos com os tribunais tem sido muito positivo. A segunda parte daquele trabalho do questionário é ver exatamente como é que os tribunais refletiram as nossas informações, os nossos relatórios, nas decisões de setembro até agora dezembro. É um trabalho que está em curso e isso vai nos permitir também modificar a própria forma como fazemos a informação e a assessoria técnica. Relativamente à Ordem dos Advogados, estamos a fazer, quer com a Ordem, quer com a Polícia, quer com outras entidades com quem nós trabalhamos, estamos a fazer divulgação e ações de formação dirigidas, inclusive já fizemos com os mídia, porque também são um fator muito importante na divulgação do programa e das nossas metodologias, e são um aliado. Fizemos uma ação de formação em abril, dirigida exclusivamente a jornalistas, para mostrar que a atividade da reinserção social é uma atividade indispensável no Estado de Direito e que a comunicação social tem um papel muito importante neste trabalho, não só noticiando o mal. Ou seja, foi uma constatação interna, mas sempre que se fala do serviço de reinserção social é para dizer que o jovem fugiu do centro educativo e furtou o veículo, cortou o pulseiro eletrónico, que normalmente é sempre mentira, mas pronto, e violou a senhora ali da esquina. É sempre uma informação negativa, que tem muitas vezes associado ao desconhecimento do que é que realmente o serviço faz. E por isso este trabalho tem vindo a fazer e tem já produzido frutos. Já começa a aparecer e há uma procura muito grande dos mídia no sentido de perceber que programa é este, o que é que se faz bem com a vigilância eletrónica, como é que se trabalha nos centros educativos, como é que se acompanham as liberdades condicionais, e isso já vem melhorando um bocado todos os aspectos preventivos também. As pessoas também têm mais conhecimento. Relativamente à Ordem, é um trabalho sério que temos vindo a fazer, fizemos já com a fiscalização eletrónica. Com este do STOP, vamos desenhar ações de formação para advogados, exatamente sensibilizando-os para, na hora do julgamento, proporem a aplicação do programa. Não é muito comum. Não é muito comum, mas...
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhora.
Está e termina, peço desculpa, termina mais propriamente no segundo semestre de 2009. Em relação à oncologia, o IDT, que agora reúne as competências do álcool, o trabalho que estamos a desenvolver com eles consiste exatamente em desenvolver alguns ajustamentos do próprio programa da condução segura, porque isso é uma área que é deles, não é? Todos os aspectos relacionados com a condução, propriamente dita. Não é o IDT, peço desculpa, o PRT, já estou a confundir as siglas. Em relação à PRT, estamos a trabalhar o ajustamento, porque tinha feito a pergunta e não respondi, o ajustamento do curso de condução segura. Descobrimos que nos aliámos um bocadinho da nossa intervenção aí, e há também que intervir, e portanto os próprios técnicos da Rede Social vão passar a participar no curso da condução segura. Como apoio, como são psicólogos que estão ali. Na própria formação no próprio conteúdo do curso. Basta pensar isto, e em Portugal isso acontece muito. Eu tinha um juiz, quando eu comecei a trabalhar, que dizia que qualquer português dentro de um mini é um rei. E é verdade. Normalmente as pessoas que conduzem dentro do carro têm comportamentos que, se estiverem fora do carro, não têm. E isto significa que neste curso há alguns ajustamentos. E se essa pessoa tiver um bocado mais de álcool, já sabemos que o álcool também desinibe e por isso também potencia comportamentos agressivos e outros, não é? Isso é uma razão. Como o IDT, e eu estou a ler a própria informação, que como digo recebi domingo, foi quando cheguei, entre muitas medidas que já estão trabalhadas com o IDT, o que está combinado com eles é procurar harmonizar as respostas do Serviço de Saúde. E aí, como sabem, não depende tanto da Reinserção Social, mas depende sobretudo do Ministério da Saúde, a disponibilização das consultas. Uma das medidas é tentar eleger, sempre que possível, em cada unidade de álcool, que é assim que elas vão se chamar, ou equipa de tratamento, um técnico de referência para os casos a quem foram aplicado o programa. Portanto, um técnico de referência que sirva de interruptor. Por outro lado, estamos a tentar implementar também algumas medidas e algumas trocas de informação mais ágeis entre os técnicos do IDT e os técnicos de reinserção social nesta matéria. Por outro lado, é evidente sempre, o motor disto é sempre a formação e, portanto, desenvolver ações de formação entre o IDT e a DGRS, porque há aqui muitos aspectos de ajustamento, designadamente na agilização, se me permitem a expressão, de alguns procedimentos. Às vezes não se encontra um técnico, não se encontra a pessoa que está adstrita ao trabalho, ou porque está de baixa, ou porque está de férias. E, portanto, procurar que este tipo de procedimentos possam ser transmitidos de forma a que a todo momento seja possível contactar alguém. E esse é um processo difícil. Porque, como todos nós sabemos, eu pelo menos comecei a aprender agora que estou na administração pública, quem tem poder dificilmente o larga, porque entendo com poder, e não é uma questão de poder, eu já tenho dito isso lá dentro, nós não devemos exercer poder, devemos exercer autoridade. E quando passamos informação, estamos a contribuir para o bem de todos, mas é um bocado difícil na administração pública fazer isso.
Muito bem, senhora deputada Joana Lideman, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São duas questões muito breves e objetivas, uma vez que já foram colocadas praticamente todas as questões. Isso tem a ver com os parceiros que colaboram com este programa, que a doutora já aqui mencionou alguns. Eu queria saber qual era o papel das autarquias. Sei que as autarquias cada vez mais têm uma componente forte na área social, nomeadamente na reinserção social. Se este programa também abrange, por exemplo, protocolos com as autarquias, ou se elas estão à parte deste programa, porque como é um programa desconhecido e como as autarquias estão mais próximas das populações, se existe alguma possibilidade, se não há neste momento nenhuma ligação e se não são parceiros, se pensam alargar às autarquias. Outra questão, se a doutora me der licença, eu coloco as duas de imediato. E isto é uma curiosidade mais, porque aqui quando diz no quadro que nos entregou, os indivíduos que participam no programa STOP são indivíduos de sexo masculino 24.3, quando nós ouvimos regularmente e as idades entre os 30 e os 49 anos, Percentagem. A percentagem.
94.
Eu disse. Então peço desculpa, mas a intenção era 94. 94,3% e as idades compreendidas entre os 30 e os 49 anos. Quando nós ouvimos, isto é o senso comum, e eu não tenho dados concretos que me levem a falar neste tema, quando nós ouvimos cada vez mais que os jovens cada vez bebem mais, que os jovens, e falamos em jovens já com habilitações académicas superiores às que mencionam também aqui, o porquê dos jovens, ou me diz que é mentira que os jovens não bebem, e eu fico bem mais satisfeita, ou então porque é que eles não, se há algum estudo que nos leva, porque é que eles não participam nestes programas? E é só isto, doutora. Muito obrigada.
Não envolve como parceiro as autarquias. Por uma razão muito simples, o programa é um conjunto de ações que se dirige ao condenado ou ao arguído por decisão do tribunal. Portanto, não é um programa que envolva as autarquias enquanto autarquias. Se me disser que nas ações de divulgação que devem fazer parte deste programa devemos contactar as autarquias, com certeza. Isso as nossas equipas têm esse cuidado, porque como são equipas que estão no terreno, todos os técnicos que estão no terreno podem e devem fazer a divulgação do programa junto das freguesias, das juntas de freguesia, das próprias câmaras, das escolas. Eu até acho que isto devia ir ao nível mais primário, ou seja, sensibilização nas escolas, etc. Não o programa propriamente dito, porque o programa, como lhe digo, é dirigido apenas a estes, mas um programa semelhante para, com o objetivo de prevenção e de divulgação. Portanto, também, não, também compete à Direção-Geral definir e articular projetos de prevenção. A prevenção criminal é uma das áreas de intervenção e de missão da Direção-Geral. Mas confesso-lhe que neste momento ainda estamos no depois, não é? É uma perspectiva que temos que desenvolver. Aliás, com um objetivo grande do COAR, ela está lá. Exatamente. Nós trabalhamos com as redes sociais, somos parceiros das redes sociais e dos CLAS. Portanto, estamos... Ainda não levamos, vamos falar claro, não posso dizer o que fizemos, porque não é verdade, ainda não, porque a perspectiva do programa é direcionada para o condenado. Podemos, provavelmente, e a técnica principal deste programa está aqui, fica já com a nota de que se poderá pensar em pequenas ações de divulgação para esse efeito, ou até pequenas chamadas de atenção. Nós, repara, o serviço só tem internet há 2 anos. Portanto, a internet foi desenvolvida internamente, foi uma das minhas prioridades, foi o serviço de internet. E o que nós procuramos fazer, pelo menos é a minha forma de estar na administração, tudo o que produzimos vai para a internet. E, portanto, toda a informação está na internet. E isso é uma forma de divulgar. Hoje em dia, nós sabemos que os jovens o que fazem é navegar na internet. Portanto, procurar a informação na internet é um dos nossos objetivos e é por isso que nós só temos a internet há 2 anos, mas tem sido efetivamente uma fonte de informação para muita gente. Quanto à questão dos jovens
e das mulheres.
As mulheres também há, também as há. Não é idêntica porque é assim. Primeiro, efetivamente, as mulheres não bebem tanto ou pelo menos não conduzem de beber. Por outro lado, em relação aos jovens, é a minha resposta pessoal. Não há nenhum dado dentro do serviço que o permita concluir. Mas nós todos somos pais, somos filhos, somos irmãos e temos os jovens em casa. E eu que sou a mais velha, lembro-me dos meus irmãos, e o mais novo tem 12 anos de diferença de mim, já se iniciava um pouco os tais procedimentos de defesa. Hoje os jovens, um não bebe e, portanto, quem vai a conduzir não bebe. Eles bebem muito, mas defendem-se mais também. E, portanto, há efetivamente no comportamento dos jovens já algumas das tais competências alternativas que nós vendemos no nosso programa, no sentido de que se deu, peça a outra pessoa que o leve, vá de táxi. Por exemplo, muitos jovens vão de táxi para casa, ou são os próprios pais que os vão buscar. Portanto, já há alguns mecanismos de defesa. Isto é uma percepção meramente pessoal e social para justificar porque é que nós não temos tantos jovens. Também, por outro lado, os jovens associam-se mais para ir passear à noite. Normalmente este indivíduo de 30 aos 49 anos, sobretudo a partir dos 35 anos, é um indivíduo que está só, que foi jantar ou que foi com outro colega. Não é propriamente... E se observarem uma ou se alguma vez participarem numa ação da polícia, uma operação stop, onde verificar, às vezes até se vê muito bem na televisão, o condutor está sozinho. Aquele que é apanhado com o álcool está sozinho. Portanto, e os jovens não, normalmente vão em grupo, não é? Mas isto é uma explicação que não tem qualquer base.
Também, o jogo também tem a ver um bocadinho com o trabalho que ainda conseguiram fazer, até agora, que já foi bastante, que é um bocado atua na reincidência da reincidência. Portanto, também já não se apanha os jovens assim à partida numa segunda vez.
Sim, até porque eles têm mecanismos de defesa. Repara, claro. Um jovem que aos 20 anos, seja, e que está no terceiro ano da faculdade, por exemplo, do direito, que é apanhado com 3,8 gramas de álcool, que já está em estado de coma praticamente, é um crime. E se é um crime, ele, se quiser ter uma perspectiva de ir, por exemplo, ao centro de estudos judiciais, já não entra. Portanto, os jovens já se defendem. Não é? Também já começam a ter mecanismos, estão mais informados. Exatamente.
Sr. Deputado Adão Batista, vamos ao último pedido de esclarecimento.
Muito obrigado. Muito obrigado e peço desculpa por não ter estado desde o início e queria agradecer à Sra. Diretora-Geral e dizer-lhe que não foi por ter prolongado o fim de semana, mas foi porque é de manhã ainda estive em Viana do Castelo na escola, no âmbito do Parlamento e dos Jovens, a falar com os jovens, exatamente. Sra. Diretora-Geral, há aqui duas questões que eu gostaria de perceber melhor, não sei se a Sra. Doutora, ao fazer a exposição inicial, se já o referiu. Uma delas é saber se existem dados comparativos entre duas situações. Uma delas é, um dos objetivos já nas conclusões da vossa apresentação aqui é que a avaliação aponta para uma maior adoção de comportamentos alternativos à condução sobre efeito de embriaguez ou sobre embriagados. Existe estudos que permitam verificar se a reincidência nos outros casos, uma vez que estamos a falar de uma pena, uma sanção alternativa às tradicionais sanções, da multa ou da prisão, né? Esta é uma sanção que é alternativa às tradicionais penas para os crimes, estamos a falar num processo de crime. A outra questão também era perceber porque é que é falado aqui em arguído e condenado. Isto não é só mesmo só após a condenação, pode ser aplicada esta pena ainda prévia à condenação durante... E finalmente, só para a doutora depois nos responder e concluirmos aqui o nosso trabalho, há aqui várias situações interessantes. Gostaria de perceber, porque a conclusão de que 66% dos participantes acham muito útil o terem participado, mas estes 66% e depois os outros 33%, ou seja, 99% acham muito útil ou útil ter participado. Mas esta utilidade é uma manifestação mera de vontade ou é depois seguida em termos de comportamento e alteração do seu comportamento? Porque estamos a falar em situações onde eventualmente estaremos a falar de alguém que é, se não alcoólico, tendencialmente alcoólico. Porque daí também as consultas de alcoologia no Serviço Nacional de Saúde ou através do IDT. E finalmente, há aqui uma questão que me deixa ficar preocupado. Estes profissionais, condutores profissionais, estamos a falar de condutores profissionais de transportes públicos, taxistas, profissionais da condução de veículos pesados de mercadorias. Que tipo de profissionais é que são estes? Porque aqui, para além de obviamente as penas aqui nestes casos serem normalmente agravadas, estamos a falar aqui de profissionais que obviamente em termos de sociedade deveríamos estar mais sossegados, porque se tratam de pessoas que têm uma consciencialização social mais elevada para o efeito da condução, para a condução sobre o efeito do álcool. Gostaria de perceber melhor um bocadinho estes dados que a doutora aqui nos deixa ficar, é que agradeço, obviamente.
Nós vamos publicar a avaliação, aliás, ela já está na internet, portanto, podem. Nós vamos publicar os dados todos. Esta avaliação de 2007 foi uma avaliação um pouco mais profunda do que aquela que tinha sido anteriormente. Inclusive, o trabalho demorou um bocadinho mais tempo, porque foi necessário recolher. Nós estamos a falar de um serviço cuja recolha de dados é muito eficiente. Estamos a tentar inverter isso e, portanto, e também não existia muita perspectiva da recolha de dados sistematizada com um fim com alguma regularidade. Portanto, foi necessário fazer todo um trabalho de ir dossiê a dossiê de indivíduo à procura do dado. Não está... Deixem-me fazer só um parênteses. O problema da estatística é um problema muito sério em Portugal e eu não tenho conseguido, e estou há 3 anos, vai fazer 3 anos agora no dia 9 de janeiro, nestas funções, ainda não consegui arranjar um técnico de estatística. Portanto, é só para dar uma ideia de como é difícil organizar um serviço do ponto de vista da recolha de dados, sejam eles dados para a gestão, sejam eles dados para a atividade. Portanto, este trabalho levou muito tempo, porque nós tivemos que ir procurar todos os dossiês e dali retirar a informação. Depois, estes dados foram trabalhados pela primeira vez num sistema numa aplicação informática própria, que nos possa dar as aproximações estatísticas e fazer as leituras devidas. Relativamente à questão dos motoristas, efetivamente, o que é que acontece? O dado que nós temos é que a maioria dos utentes exerce uma profissão como operário ou como empregado de escritório. Embora comece a aparecer com uma expressão percentual baixa, 6,6%, a existência de, no caso naquele universo de 846, que foi o universo que nós utilizamos, 56 condutores profissionais de veículo, ou seja, motoristas. Portanto, é um dado que nós não podemos ainda dar com muita sustentabilidade, mas é um dado preocupante e por isso mesmo, nós, da avaliação que fizemos, vamos fazer, a partir de agora, o follow-up destes motoristas. Há um outro aspecto que é preciso ter em consideração, que é o seguinte: como é que nós obtemos a informação sobre o condutor? Aplicando um questionário no início do programa e aplicando outro questionário no final do programa. O que é que significa? Os questionários são anónimos. Portanto, e não podem ser de outra forma. O que é que acontece? Nós não podemos, não temos o mesmo número de questionários aplicados no início e o mesmo número no final. É claro que se pode mudar a metodologia. E provavelmente é o que nós vamos fazer. Mas neste momento não havia isso. E, portanto, o resultado, se pudesse consultar o nosso trabalho, verifica-se que o número de questionários aplicados não coincide totalmente com o número de questionários recebidos depois no final e dá-nos umas variações estatísticas. Seja como for, esta variação de 6,6% em termos de condutores profissionais é muito preocupante. Ainda não tenho respostas para lhe dizer por que motivo isto ocorre, em que circunstâncias é que ocorre, porque foi um dado que surpreendeu o próprio serviço na avaliação que fez e por isso também não é muito seguro. Seja como for, também há um outro aspecto, é que grande parte destes condutores estavam em tempo livre, o que significa não estavam no exercício de função. Portanto, o que tem a ver muito com aquilo que eu disse no início, muitas destas situações de condução sob a influência do álcool resultam das refeições, ou das festas, ou do copo que foi beber com o amigo. Portanto, não é propriamente no caso. Mas é um dado que temos em atenção. Relativamente à aplicação do programa, o programa dirige-se a todos os arguidos condenados, porque também pode ser aplicado na fase do inquérito, quando o Ministério Público determina a suspensão provisória do processo. E por isso é arguido, não é condenado. esta. Não sei se há bocadinho que o Sr. Penso que abordou aí muito ligeiramente, há uma questão que já agora deixava, porque também nos preocupa, é que há aqui um fator interessante. Quanto mais idade e menos habitações escolares, maior é o grau de taxa de alcoolemia. Este é um fator também muito importante a ser seguido por nós, em termos de, e que tem a ver com os hábitos culturais do consumo, não é? Nós hoje dificilmente encontramos um jovem que de manhã peça um café e um bagaço, mas um homem com mais de 50 anos provavelmente faz. Portanto, são hábitos culturais, não é, que estão aqui em princípio.
Muito bem, doutora, muito obrigado. Naturalmente, compete-nos a nós agora agradecer-lhe profundamente as suas respostas imediatas, porque nós aqui habituámos a que as respostas fossem no fim da pergunta e tal, mas foi excelente termos esta capacidade de fazermos um diálogo. Não, mas é interessante porque induz aqui uma forma diferente de estar. Eu registo uma questão, é da magistratura, mas é bom. Eu registo aqui uma questão que gostava de lhe deixar, não como uma pergunta, mas como uma reflexão de final desta audição sua. É que espero poder ouvi-la falar daqui a 2 ou 3 anos, porque é importante, que penso eu, admito eu que seja importante, no Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência como um parceiro. Está em Portugal, é uma instituição europeia, a doutora também é perito europeia. Acho que era importante que pudéssemos ter aqui também uma parceria forte com o Observatório. Sei que as coisas precisam de tempo, precisam de dificuldades. Sei que algumas coisas precisam também de serem sentidas, quer da parte deles, quer da vossa parte, mas acho que era um parceiro interessante. Tal como o IDT já hoje é um parceiro interessante para a sua direção-geral e para o trabalho que está a fazer. Uma outra questão é que a pergunta que a senhora deputada Isabel Jorge colocou, eu coloco-a como uma afirmação. Nós, em Portugal, começámos há muito pouco tempo a incutir e a incentivar, do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da fiscalização no terreno, as questões referentes às drogas e aos psicotrópicos. É uma questão que vai aparecendo nos tribunais, contextos feitos, pessoas apanhadas, muitas vezes associadas, uma boa parte das vezes associadas à questão das alcoolemias, e portanto é muito possível que este seu programa, que ainda por cima tem um nome perfeitamente razoável do ponto de vista de integrar isto, que é responsabilidade e segurança, acabe por ter que integrar a muito curto prazo também algumas infrações formais, delinquência, que associam à alcoolemia as drogas e às vezes só mesmo as próprias drogas. São pessoas que precisam de ser tão seguidas como os alcoolemias. Portanto, também registro que se calhar daqui a 3 anos, já precisamos, ou 4, voltar a falar um bocadinho sobre isto. E aqui também o interesse de ter falado no Observatório, porque amanhã nós vamos de comissão assistir ao lançamento do livro que o Observatório faz. Vai fazer todos os anos e faz agora pela primeira vez, que é Drogas e Condução, o que naturalmente não afasta a questão da alcoolemia, mas que traz realmente um novo problema. Pronto, e agradecer-vos com todo o coração o facto de nos terem aturado durante este debate. Muito obrigado. Nós amanhã às 9:15 temos aqui então a saída para o Observatório, está bem? Cerramos a reunião também.